Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores avaliam que corte no orçamento pode inviabilizar investimentos no próximo ano.
Álvaro Dias critica aumento de impostos e cobra melhor gerenciamento da dívida pública.
Garibaldi Alves Filho alerta que crescimento da violência faz população exigir medidas mais rápidas para conter a criminalidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores do governo e da oposição admitem que o corte no orçamento deste ano deve reduzir os investimentos de 2018.
Para segurar o déficit de 139 bilhões, a equipe econômica contingenciou 42 bilhões de reais. As informações com a repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, admitiu que o contingenciamento de 42 bilhões de reais no orçamento deste ano poderá impactar nos investimentos de 2018. Para limitar o déficit em 139 bilhões de reais, a equipe econômica decidiu retomar a cobrança previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento, a chamada reoneração, além de fazer cortes no orçamento, incluindo os investimentos. Romero Jucá declarou, no entanto, que o contingenciamento foi feito de maneira preventiva. Segundo ele, se a arrecadação melhorar, a equipe econômica deverá liberar até o final do ano os 42 bilhões de reais contingenciados.
Esse contingenciamento ele é provisório. O governo está buscando outras receitas, o governo está procurando equilibrar o orçamento, mas preventivamente bloqueou 42 bilhões no orçamento. É importante que se consigam outras alternativas para que se libere parte desse bloqueio de 42 bilhões para que os investimentos possam ser feitos.
Mas a líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, não acredita numa melhora da economia ao citar os cortes nos investimentos. Ela alertou que o contingenciamento vai afetar o orçamento de 2018, que será corrigido pela inflação com base nos números deste ano.
Com certeza vai ter, se o governo cumprir a meta, vai ter que fazer esse corte para cumprir a meta, que já é uma meta deficitária de 139 bilhões. E como o orçamento de 2018 vai ser feito com base de 17, apenas com a variação da inflação, vai ser essa base com o corte que vai servir para elaborar o orçamento de 18. Nós vamos caminhar para uma situação cada vez mais difícil em termos de finanças públicas e de orçamento. Isso vai ter impacto na economia, com certeza.
Além do contingenciamento orçamentário, o governo acabou com a desoneração de impostos de alguns setores da economia para tapar o rombo de 58 bilhões de reais no orçamento de 2017.
Por isso, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, voltou a cobrar a auditoria da dívida pública brasileira.
Segundo ele, só de pagamento dos juros relativos a essa dívida, o Brasil compromete 52% do orçamento, o que torna ineficaz a reforma da Previdência para cobrir esse rombo nas contas públicas.
A população exige profissionalismo na gestão e não um engano patrocinado por prepostos de grupos poderosos que olham para o orçamento brasileiro como se olhassem para uma saborosa bola de presunto. Aumentar impostos agora é semear o infortúnio entre os brasileiros que trabalham, porque é ameaçar um desemprego ainda maior.
Comissões.
Segue para a Comissão de Assuntos Sociais, projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que prevê o reajuste da pensão paga pelo Estado às vítimas do medicamento talidomida.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação e explicou que o valor mínimo da pensão passará para R$ 1.000 e será multiplicado por um índice que varia de 1 a 8, a depender do grau de deficiência da pessoa com a síndrome.
Romário explicou que a talidomida, quando usada por gestantes, pode provocar malformação dos bebês.
E mesmo tendo sido alertado nas décadas de 1950 e 1960 sobre os perigos do uso desse medicamento por mulheres gestantes, o governo brasileiro nada fez para proibir a sua venda no país, o que gerou o direito à pensão, disse Romário.
Mais de 1.000 pessoas passaram a vida inteira sofrendo as consequências desse gravíssimo erro e o mínimo que podemos fazer é dar a ela condições dignas de tratamento médico e assistência.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, comemorou a aprovação de projeto dele que obriga a separar as vias urbanas da estrada nos trechos em que rodovias cortam as cidades.
Flecha Ribeiro acredita que assim será possível garantir mais segurança no trânsito aos moradores de cidades nessa situação.
A proposta, segundo ele, vai passar por uma nova votação na Comissão de Infraestrutura. estrutura antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados.
Nos países desenvolvidos, o trânsito local é segregado das vias de trânsito rápido, que são as BR, por meio de vias paralelas, túneis ou viadutos. É isso que a gente está propondo.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que recebeu ontem à noite da Câmara dos Deputados o projeto com as medidas de combate à corrupção.
Ele afirmou que estuda duas alternativas: encaminhar a proposta direto para o plenário em regime de urgência ou para a Comissão de Constituição e Justiça.
Eunício, no entanto, não quis comentar se as mudanças feitas na Câmara desfiguraram a proposta original.
Eu acho que ele foi modificado. Eu ainda não li o projeto. Chegou ontem à noite, ainda não li o projeto. Eu acho que ele foi modificado, como todos os projetos que aqui chegam, né? Seja do Executivo, seja do Legislativo, ou seja até de iniciativa popular. Os projetos que entram aqui nunca saem como entraram aqui nessa casa. Isso é legítimo, isso é correto.
4 em cada 10 brasileiros já foram assaltados. Os dados são de uma pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e citada pelo senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte.
Se antes era uma situação mais comum nos grandes centros urbanos, agora a violência está cada vez mais presente nos municípios do interior, avaliou o senador.
Garibaldi revelou ainda que 82% dos brasileiros mantiveram ou aumentaram os cuidados com a segurança nos últimos 3 anos. Isso significa aproveitar menos a cidade e a vida, além de mais gastos.
Para o senador, a sensação de impotência diante da insegurança força hábitos como mudar o caminho de casa para o trabalho, deixar de visitar alguns bairros ou de sair à noite.
Embora as pessoas acreditem que a solução de políticas sociais sejam as mais eficazes, ela começa a querer uma resposta mais rápida e ainda demandando ações de repressão com uma intensidade muito maior.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, denunciou que o governo federal está pagando aluguel para ocupar prédios que pertencem ao povo brasileiro.
Ele citou 4 edifícios em Brasília que pertencem às entidades do Sistema S e que são alugados para órgãos públicos por mais de 50 milhões de reais.
Só que o Sistema S recebeu dinheiro do contribuinte para construir esses prédios, lembrou o senador.
Ataídes Oliveira ainda defendeu a aplicação da sobra de caixa do Sistema S na Seguridade Social. Mas a proposta não teria ido à frente porque as entidades têm um lobby espetacular.
O objetivo deles, qualificar a mão de obra, levar lazer e saúde para o trabalhador. É tudo que eles não fazem. E quando fazem, é minimamente para enganar.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou ações de integração logística que podem beneficiar o Brasil e o Uruguai.
De acordo com Ana Amélia, há o comprometimento de reconstituição da Ponte Mauá, que une as cidades de Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no lado uruguaio.
Além da viabilização do uso binacional do aeroporto de Rivera, que receberá voos de companhias brasileiras e uruguaias com tarifas locais.
Ana Amélia questionou a Secretaria do Tesouro Nacional pelo atraso na liberação dos recursos do PROEX, programa que estimula as exportações com taxas de juros especiais. Isso tem inviabilizado o fluxo de caixa das empresas e gerado demissões, acrescentou ela.
Eu sei que o Banco do Brasil está trabalhando para resolver o problema, porque ele é o agente operador do PROEX, o agente financeiro, mas é preciso também que o governo tome uma decisão em relação a essas questões burocráticas.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, está preocupado com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de revogar uma série de regulações contra a mudança climática adotadas por Barack Obama.
Ele esclareceu que a medida de Trump rompe um acordo celebrado junto às Nações Unidas em 2015 para a diminuição de emissão de gases poluentes.
Segundo Jorge Viana, o atual presidente norte-americano acredita que o retorno da produção de carvão e a intensificação do uso de base energética de combustível fóssil vão gerar empregos e garantir o aquecimento da economia.
Lê do engano. Qualquer um que se debruce a estudar sabe que o acordo do clima, que a busca do desenvolvimento sustentável, que a mudança nas matrizes de energia, de transporte, são não uma obrigação, mas uma oportunidade. É uma oportunidade que os países têm de ganhar, inclusive, mais dinheiro, de gerar mais emprego com inovação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.